Repórteres em Construção.
Somos todos iguais?
Todos. Todos feitos de futuros, passados e presentes. Eu, estilhaçados.
A memória guarda pedaços de quem somos. É o lugar da história e das ideias, dos medos e dos sonhos. E é esse lugar que dá o mote para este episódio do REC. Uma viagem por frações de histórias soltas que vão desde as páginas do diário de Amândio Martins e Daniel Sousa até o Museu do Cavaquinho, criado por Júlio Pereira. As memórias chegam-nos do palco do Grupo de Teatro Terapêutico, dos caminhos musicais dos querubim e do som dos tiros de quem sobreviveu à guerra colonial.
REC. Repórteres em Construção.
Começamos esta viagem na Beira Baixa com as memórias que nos chegam da Covilhã, conhecida em tempos como a Manchester portuguesa. As recordações da indústria têxtil foram recolhidas pela Ana Margarida Rodrigues, pela Carolina Fernandes e pela Inês Salvador, alunas de Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior.
Como é que nos conhecemos? Foi lá no Paulo de Oliveira, conheci.
Uhum.
Através do trabalho, começámos a aprender, trabalho, a idade, conhecemos-nos lá.
Otílio Bicho, de 75 anos, e Francisco Curto, de 76, recordam lado a lado os tempos que passaram na empresa têxtil Paulo de Oliveira, na Covilhã. Lembram-se bem dos primeiros passos que deram na fábrica, onde trabalharam a vida inteira.
Entrei para lá a varrer o chão, fui para a enxadeira, fui a dar fios, dali de dar fios fui para uma babinhadeira, para o retorcedor, do retorcedor passei depois para as urdideiras, e aí onde acabei foi nas urdideiras.
Francisco passou por várias funções até chegar a empregado de armazém. Já Otília foi sempre urdideira mecânica. O dia-a-dia do casal começava cedo e muitas vezes não tinha hora para terminar.
Estávamos às 5h30, porque pegava às 6h30 e saía às 3. Também tive outro horário das 8 às 5. Eram os transportes, era autocarros. Às vezes ia-me lá a pôr, era assim. Ele já não.
Eu pegava às... Pronto, o meu horário era das 8. Das 8 às 6. Mas dava 7 e 8 horas da noite e eu ainda lá. Por vezes estava todo descansadinho em casa e tocava o telefone. Ah, daí, estamos aqui arrascados. Daí eu fico à fome.
Conhecida como a cidade da lã e dos têxteis, a Covilhã apresenta hoje uma reduzida fatia daquela que foi a grande indústria de outros tempos. Otília e Francisco acreditam que tudo se deve à falta de vontade e de empenho dos herdeiros das empresas.
Houve filhos que agarraram naquilo que os pais deixaram
estão a trabalhar.
Aqueles que julgavam que o pai deixaram mil e que esses mil estavam para o resto da vida... Deram cabo de tudo.
Mas o fecho das fábricas não se ficou apenas a dever à falta de vontade. A necessidade de cumprir objetivos financeiros e garantir o salário aos trabalhadores foram alguns dos motivos que levaram a família de Francisco Afonso, filho de um dos empresários têxteis da Covilhã, a fechar portas.
Esta fábrica começou a laborar em 1853 e manteve-se a laborar com várias administrações até 2002. Em 2002 foi uma opção da administração, portanto o meu pai e minha, de encerrarmos, devido a vários fatores. Fatores financeiros, também a parte comercial, a concorrência que se estava a ter, e então foi uma opção nossa de parar enquanto era tempo. Ainda tivemos condições para pagar a todos os fornecedores, todos os criadores e principalmente trabalhadores.
Hoje, com 63 anos, Francisco Afonso vive no edifício que o viu crescer e conhece como ninguém a arte da tecelagem.
Como a fábrica era de família, as minhas brincadeiras de pequeno foram sempre dentro deste edifício. Portanto, é uma ligação muito forte que eu tenho do edifício, ao ponto de hoje vivo dentro do edifício. O técnico, mediante a ficha técnica, dispõe os fios por uma ordem.
A Tecitex deu origem ao projeto New End Lab. A iniciativa teve início em 2013 pela mão de Francisco Afonso. Mergulhar nas memórias, promover a cultura e a arte foram algumas das metas a que se propôs.
Temos algumas máquinas que ainda trabalham. Essas máquinas, já que não funcionam como peça de fabrico têxtil, fabricamos criatividade. Antigamente fabricávamos fios e tecidos, hoje fabricamos criatividade.
Durante muitos anos, a Covilhã ficou conhecida como a Manchester portuguesa, devido aos seus lanifícios. Os tempos mudaram e a cidade já não é a mesma, mas as memórias têxteis, essas, eternizam-se nas histórias de quem as viveu.
Das lembranças e mestrias da tecelagem, viajamos agora até ao palco do antigo Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, onde ensaiam os membros do grupo de teatro terapêutico. É lá que há 50 anos fazem terapia através da arte, a mais recente com a memória e saudade do encenador João Silva. Com o António Veloso, a Luzia Lambuça e o Pedro Santos, alunos de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, embarcamos nesta viagem.
O som da aparelhagem marca o início do ensaio.
Dois boas-vindas a todos, a bordo, Ortósia.
Sentado numa cadeira, o encenador António Vicente dá o mote para esta sessão.
É uma viagem. Que viagem é esta? Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Então, não sei se será que esta embarcação vai chegar a algum lado?
Estamos no Salão Nobre do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, antigo Hospital Júlio de Matos. Este é o lar do Grupo de Teatro Terapêutico, conhecido como GTT, há mais de 50 anos. Hoje, transformou-se num embarcador, para uma viagem inesperada.
Queremos zarpar ainda hoje. Estou à espera de quê?
Jussub juntou-se ao GTT há pouco mais de um ano. Em palco, transforma-se em Ismael, personagem da nova peça Linha d'Água.
Não adianta protestar, ninguém nos ouve.
No dia-a-dia, Jussub não se revê nesta voz de comando. O grupo de teatro terapêutico ajudou-o a libertar-se.
Eu antes dizia que era a pessoa mais tímida do mundo. Agora devo ser para aí o segundo só.
Barcos que partem dos portos.
Os barcos que partem dos portos.
Os mesmos são postos à prova pelas intempéries.
Os mesmos são postos à prova pelas intempéries.
Jussub é paciente do hospital psiquiátrico, que visita duas vezes por semana. Como todos os atores do grupo, chegou por indicação médica. É o caso de Rita, que está no GTT há 8 anos.
Estar aqui, vejo que estou na hora certa, no lugar certo. Obrigado.
Isto também é um trabalho de confiarmos uns nos outros, porque são ditas aqui coisas que às vezes não são ditas lá fora, para outras pessoas que lá fora, até à posta da nossa família, que nem sabem destas coisas. Claro que isto não é uma consulta de psicologia normal, logicamente, não é? Por isso estamos aqui. Isto é arte e terapia. Estamos a fazer terapia através da arte, através do teatro.
Já, Zezi, Joju.
Já, Zezi, Joju.
Já, Zezi, Joju.
Já, Zezi, Joju.
Este foi o primeiro grupo de teatro terapêutico em Portugal, fundado em 1968, em pleno Estado Novo. Quando a saúde mental era tabu, o GTT levou ao grande público, graças ao encenador João Silva. Foi com ele que Isabel Cristina, terapeuta ocupacional, aprendeu a dinâmica do grupo.
Ele começou aqui com 20 e tal anos e esteve aqui até praticamente à véspera de falecer, não é? Portanto, foi uma missão que ele abraçou e que conseguiu passar essa determinação a outros técnicos que depois foram aparecendo e foram permitindo que isto se fosse mantendo.
Coube a André Carvalho e António Vicente assumirem a direção do grupo. Os encenadores preservam o método de João Silva. Das memórias partilhadas pelos atores, nasce o guião para cada peça.
Somos todos iguais?
Todos. Todos feitos de futuros, passados e presentes. Eu... estilhaçados.
Há uma distância entre as pessoas normais e anormais. Nós não somos anormais, mas também não somos como qualquer pessoa que vai na rua, não é?
A peça estreia já em fevereiro. Quando a música soar no Salão Nobre, será a altura de deixar tudo em palco. É hora do grupo continuar a viagem.
Fechamos a cortina do palco, apagamos as luzes, batemos a porta. Seguimos até casa do instrumentista e compositor Júlio Pereira, uma vida que rima com a história do cavaquinho em Portugal. A peça é da Ana Sofia Marques, aluna de Ciências da Comunicação da Universidade Autónoma de Lisboa.
Imagina que eu queria tocar uma música assim. Repara.
Júlio Pereira, 67 anos, compositor, instrumentista e produtor.
Esta melodia
é uma das grandes referências a nível nacional. São vários os países que tocam este instrumento, tipicamente português.
A maneira como eu toquei é uma coisa que se chama ponteado. Agora imagina com rasgado.
Influenciado pelo pai, aos 7 anos começou a tocar bandolim. E foi mais tarde, aos 26 anos, que começou a tocar cavaquinho. Em 1981, edita o primeiro disco de cavaquinho. O nome não podia ser outro, cavaquinho.
O som desse instrumento pode ser ouvido pela primeira vez por muitas pessoas, não é? Aliás, eu tinha 28 anos quando fiz o disco, mas quando tinha 26, nunca tinha visto um cavaquinho. Aliás, aquilo que se conhecia era o cavaquinho como instrumento secundário, acompanhamento nos arranjos folclóricos, mas eu creio que a coisa mudou de figura com esse disco que eu fiz em 1980.
Ao longo da sua carreira, é reconhecido internacionalmente como uma das grandes referências do cavaquinho. São quase 40 anos, repleto de memórias.
Tinha um fascínio muito grande pelo Chico Buarque. E mandei-lhe uma carta, e mandei-lhe o disco, e não sei o que, e ele nunca me respondeu. E eu fiquei tristíssimo. Passado muito tempo, sei lá, em 2007, o Carlos do Carmo é convidado pelo realizador Carlos Saura, espanhol, para fazer o filme Fados. E o Carlos do Carmo convida-me para produzir o tema Fado Tropical, que era ele e o Chico. E, portanto, acabei por produzir esse tema e acabar por conhecer o Chico, passado estes anos todos.
Oh, musa do meu fado, oh, minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril.
Mas não é apenas o músico nem o próprio instrumento que fazem o todo. Sem os construtores, nada seria possível. É certo que um bom cavaquinho se faz com as melhores qualidades de madeira e cordas, mas o mais importante é a perícia e a arte do construtor.
Tinha lido na net do nome de um construtor. Morava lá numa aldeia, perto de... entre Braga e Vila Verde. E fui lá, bati à porta e de repente o homem diz: não, esse era o meu pai, mas já morreu. E eu pedi desculpa, mas ele disse: não, mas quero ver o espólio do meu pai. Claro. E então fiquei completamente fascinado, porque o homem tinha deixado 36 cavaquinhos, peças únicas. Pedi autorização, no dia seguinte voltei lá, tirei fotografias a todos. Então, pois ok, fundou-se a associação. Conheci mais 30 construtores de cavaquinhos, que estão todos documentados no site da associação, e até os modelos de cavaquinhos que eles fizeram.
Em 2013, cria a associação e o Museu do Cavaquinho, com o objetivo de preservar e promover a história e a prática deste instrumento.
Eu lembro-me uma fase particular da minha vida, porque não queriam editar o meu último disco, e aí meti-me a fazer o site da associação. Demorei cerca de um ano e meio a trabalhar sozinho, e havia dias que eu estava agarrado ao computador 15 horas seguidas a trabalhar. Eu acredito sempre que alguma coisa dá fruto quando tu trabalhas numa coisa que gostas e te aplicas. Ok, fazes, a coisa não teve grande impacto, não sei o quê. Um dia há de fazer. Percebeste? Portanto, ritmo, acompanhamento e melodia. Isto é o rasgado, que é só dois dedos.
Toda a música respira passado, presente e futuro. Os Curubim sabem que querem ser futuro, mas não esquecem o passado que os trouxe até aqui. A Carolina Bento e a Catarina Carreira, alunas de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, contam quem é este novo talento da música portuguesa.
No jardim ninguém pensou.
Jardim da Luz, de Querubim.
Mas para mim até doeu.
Foi a canção vencedora da mais recente edição do concurso Inéditos Vodafone. O projeto foi criado por Rodrigo Cardoso, vocalista da banda.
As canções para mim também têm um significado. Eu associo-as a certas memórias. O Jardim da Luz é uma canção feita a partir de uma memória, de um episódio da minha vida.
Yeah.
Estamos nos Nirvana Studios, em Carnaxide, onde Querubim ensaia. Foi aqui que prepararam um concerto no Bar Tóquio, em Lisboa, em dezembro de 2019.
O primeiro concerto a sério que nós demos. E acho que isso foi muito importante para nós, enquanto banda do Rodrigo. E para o Rodrigo também.
Francisco Cardoso é o baterista da banda. Conheceu o Rodrigo no Vodafone Paredes de Coura, em 2019. Ainda antes de ser Querubim, em 2019, Rodrigo chegou à final do concurso Nova Bandas, com Toca e Foge. Foi o primeiro concerto que deu. Ricardo Barroso, guitarrista da banda, tocou com Rodrigo nesse dia. Destaca a canção como rampa de lançamento dos Querubim.
Foi a primeira música a ser
dita. A Toca e Foge foi a música, basicamente. Foi essa música que pôs este homem no mapa, primeiro.
O pai, jornalista que sonhava ser músico, teve uma grande influência na memória musical de Rodrigo.
Em 2015, faço uma descoberta musical muito importante. Para o meu gosto musical e para o meu projeto, não é? Basicamente, eu vou no carro, numa das muitas viagens de carro que faço com o meu pai, e ele coloca um álbum a tocar. O álbum já agora é Saint Catherine de DuckTales.
Rodrigo encontra na infância algumas inspirações.
A primeira experiência consciente de música, se calhar, foi o Batatune. É a primeira coisa que eu me lembro ter assim um... Para ter assim um fascínio, não é? De ficar vidrado em frente à televisão, a ver aquilo e de facto é das primeiras melodias musicais de que eu me recordo. Está no ar o Batatune,
a alegria já está para chegar. Em novembro de 2020, Querubim lançou o primeiro álbum, Saber Estar. Nada complicado, já não sabemos estar.
Se tiver que olhar para a conotação mais poética do álbum, diria que é porque é um álbum feito quando eu estou a crescer, não é? É um álbum com canções feitas nos meus 17, 18, 19 anos, portanto exato, num período em que sou verde, não é? Que estou no fundo a aprender, a saber estar.
Abrimos agora espaço para algumas passagens dos diários de Amândio Martins e Daniel Sousa, vencedores do concurso da Associação Arquivos dos Diários. As páginas que contam as suas histórias têm meninos de 5 anos, descalços, a chapinhar nos charcos, em pleno inverno. A Ana Margarida Correia, a Andreia Correia e a Inês Mendes, alunas de Comunicação e Média do Instituto Politécnico de Leiria, foram ouvir estas memórias escritas na primeira pessoa.
O que é que sentia?
Sim.
Um prazer enorme. Um prazer enorme é escrever. Aquilo que para mim tinha sido um encanto de vida, porque eu relembrei as vindimas que nós fazíamos, medíamos o pisar do vinho, o abrir o lagar, o encher os tonéis, o transformar em vinho do Porto, o mosto.
Viemos à procura das memórias de Amândio Martins, que já não se esperava na sua casa, perto de Torres Novas. Com 83 anos, viu o seu diário vencer a edição de 2018 no concurso Conta-nos e Conta Conosco, da Associação Arquivo dos Diários. No seu registro estão as lembranças de uma vida que partiu do Alto Douro em direção a Lisboa, Açores, Moçambique, passando por Timor e Paris, numa história pessoal que se cruza com a do país e do mundo.
Eu ia escrevendo pequenos factos ou pequenas... coisas interessantes ou engraçadas, ou enfim, ia descrevendo o frio, nós, por exemplo, descalços, ainda com menos de 5 anos, descalços a chapinhar nos charcos em pleno inverno.
Para Amândio, o ato de escrever nunca foi um sacrifício. Pelo contrário, as memórias guardadas no seu diário, agora publicado em livro, fazem parte de si.
Quando me reformei, resolvi... Enfim, juntar bem essas pecinhas e ver se conseguia conciliar umas com as outras ou haver uma certa ligação. E saiu um livreto que foi publicado como Pedaços de Alma, porque eu li um autor em que dizia que a alma portuguesa andava pelo mundo em pedaços repartida. E eu aproveitei esse título para chamar Pedaços de Alma.
Guardar memória de outros tempos. É também para isso que servem os diários. Amândio conta-nos acerca daquilo que mais o marcou, numa infância envolta em tradições e costumes de um Portugal diferente.
Dos encontros que havia nas atividades agrícolas, em que nós, crianças, podíamos participar. Por exemplo, o descasque de amêndoas, o descasque das amêndoas, o degrinhar os feijões, o degrinhar o milho, as espigas de milho.
Do sossego do campo, viemos para a agitação da cidade. Na Biblioteca de São Lázaro, em Lisboa, paredes meias com o infantário, encontramos Daniel Costa. Vencedor da última edição do mesmo concurso, juntou 27 meses de memórias da guerra colonial no seu diário.
Eu ganhei mais na tropa, ganhava mais na tropa. Comidos, bebidos, vestido. Ganhava mais do que a trabalhar no campo. Era uma oportunidade que eu tinha de ir ao estrangeiro. Para mim, acho que foi um ato de libertação também.
A participação de Daniel na guerra não foi igual a tantos outros. Escreveu o diário para não deixar esquecer o ultramar. O ambiente hostil não o impediu de transpor para o papel tudo o que vivia.
Eu andava com papéis no bolso, porque a gente pode estar dois ou três dias a ir ao quartel, não é?
A caneta e o papel de Amanda e Daniel a servir como armas contra o esquecimento.
Levamos estes pedaços do mundo no bolso e deixamos-nos ficar pelas memórias da guerra colonial. A guerra tem muitas vozes, conta-se muitas vidas. A Beatriz Afonso, o João Moraes e a Madalena Carvalho, alunos de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, foram ouvir contar o ultramar pela memória de Fernando José.
A bala é dourada. Fernando parece segurar com dois dedos um lápis de 5 centímetros.
Esta bala faz parte do carregador de uma arma que é a G3.
A bala é a única coisa que resta para além das fotografias.
Aqui uma fotografia. Esta fotografia foi tirada na Guiné, em Bissau.
As mãos enrugadas conduzem Fernando José a tempos e lugares distantes. 6 de junho de 1966.
Cheguei à Guiné cerca da meia-noite, esperei até às 6 da manhã para podermos embarcar. 5 dias de viagem, em condições mais ou menos razoáveis.
A 23 de janeiro de 2021, assinalam-se 58 anos do início da Guerra da Independência da Guiné. Pedro Aires de Oliveira, especialista em guerra colonial, conta como esta frente foi difícil para os militares portugueses.
A Guerra da Guiné é uma guerra de avanços e recuos. Portanto, foi um conflito muito, muito ingrato, também por características geográficas do território.
Cheias constantes, vegetação densa, dificuldade em resistir aos ataques dos inimigos.
E um desses batalhões que levava a comida para nós foi abarroado por os nossos inimigos, digamos assim, pelo PAGC. E nós ficámos sem comidinha durante o mês. Do que é que nós nos alimentávamos? Granadas de mão, que isso material de guerra tínhamos com fartura, tirava-se para o rio, para o mar, nós estávamos à beira do mar, e as tainhas davam à costa, comíamos juntamente com o arroz, que lá chamava-se bianda, que ainda hoje, que eu não sou grande apreciador de arroz, já vou comendo, mas pavor ao arroz, porque não era arroz de manhã, era arroz...
Fernando José esteve 1 ano, 11 meses e 26 dias entre Bissau e Gadamel Porto.
Na messe dos oficiais.
Fernando
Cuxina,
presenciou o medo dos militares na messe dos oficiais. Cada som mais forte gerava uma reação de pânico.
Esses ditos oficiais sentados à mesa, o bater de uma porta fazia com que eles se mandassem para baixo da mesa. Porque, quer dizer, o bater de uma porta, como estavam naquele stress de guerra, Não se apercebiam que estavam em uma situação segura, num sítio seguro.
No meio do álbum de fotografias, Fernando encontra um postal. Data de 1967 e foi enviado pelo Movimento Nacional Feminino.
E com ele uma maior saudade se instala nos vossos corações. E porque conhecemos o vosso sentir, estamos ao vosso lado, compartilhando com todos a solidão do movimento presente, do momento presente, que é mais uma dura e estou a ficar um bocado a não conseguir ler bem, porque se calhar estou a viver demasiado o período.
Fernando olha uma última vez para o álbum de fotografias antes de o fechar.
Que Deus vos dê coragem para prosseguir e vos traga em breve para juntas vossas, da vossa gente.
Está escrito o nosso diário, com os cheiros, a cor e o sabor das memórias. O REC é um programa produzido por alunos de cursos de jornalismo e comunicação de todo o país, em parceria com a Rádio Renascença. Participaram neste programa alunos da Universidade da Beira Interior, do Instituto Politécnico de Leiria, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Autónoma de Lisboa. Pode ainda ver e ouvir todos os trabalhos de multimédia do REC em repórteresemconstrução.pt. Apresentação de Sofia Pereira e edição de Joana Martins.
REC. Repórteres em Construção.